Graça e paz, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Confronto com os deuses. Deus é Deus. O último confronto foi a morte dos primogênitos no Egito. Relembrando que os egípcios mataram todos os meninos hebreus recém-nascidos na época em que Moisés nasceu. Você pode se perguntar, por que Deus permitiu tanta atrocidade? Respondo, porque o povo de Israel estava muito distante de Deus e já não buscava mais a sua face. E mais, eles estavam totalmente contaminados com a cultura egípcia. Após mais de 400 anos de escravidão, o povo não conhecia mais a verdade a respeito do Deus de Israel. Isso nos mostra a importância de deixarmos um legado como povo de Deus, um legado deixado de geração em geração para não se afastarem do Senhor. No entanto, Deus tinha um plano maior, o de libertar o seu povo. Ninguém pode contra os planos divinos, pois Deus é Deus, Ele é o Deus de Israel. Quero lembrar-lhes, muitas vezes pensamos que Deus não nos vê, muito menos se lembra de nós, mas isso não é verdade. Se clamarmos, Ele nos atende. Se clamarmos. Portanto, vamos recordar a décima praga, a morte dos primogênitos, e o que ela nos ensina. Então, o Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Êxodo 1, 22. Faraó, temendo o crescimento numérico dos israelitas, de se tornar uma ameaça para o Egito e se aliassem aos inimigos em caso de guerra, tentou controlar a população por meio de uma escravidão cruel e, posteriormente, pelo infanticídio seletivo. Inicialmente, ele ordenou secretamente às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que matassem todos os meninos recém-nascidos, mas elas desobedeceram às ordens de Faraó. Frustrado, o faraó emitiu então a ordem pública a todo o seu povo para lançar os meninos hebreus no rio Nilo. Essa ordem foi o pano de fundo para o nascimento e a sobrevivência milagrosa de Moisés, que mais tarde se tornaria o libertador do povo de Israel da escravidão egípcia. Isso serviu como um sinal duradouro da proteção e salvação de Deus para o seu povo. Em resumo, a morte dos primogênitos egípcios foi o preço final da obstinação de Faraó e um ato de justiça divina para garantir a libertação do povo de Israel, refletindo o sofrimento que o próprio Faraó havia infligido aos inocentes hebreus. O julgamento veio. A morte dos primogênitos no Egito foi um ato de justiça divina e juízo contra as nações egípcias e seus deuses, que resultou na libertação do povo de Israel de sua escravidão. Os principais aspectos dessa justiça foram juízo contra os deuses do Egito. A praga foi uma demonstração do poder supremo de Deus sobre todas as divindades egípcias, que eram consideradas protetoras da família real e da fertilidade, como Deus Sol, Ra e Amon-Ra. Em consequência da opressão, foi um juízo direto pelo tratamento brutal e pela opressão contínua que os egípcios impuseram aos israelitas durante séculos, incluindo a ordem inicial do faraó de afogar os recém-nascidos hebreus no Nilo. 3. Pagamento pelo primogênito de Deus. Deus considerava Israel como seu filho, o seu primogênito. Êxodo 4, 22 e 23. A morte dos primogênitos egípcios foi o preço final para que o faraó permitisse que o primogênito de Deus, que é o povo de Israel, fosse libertado para servi-lo e adorá-lo. E quarto, a demonstração de autoridade. A praga quebrou a resistência de faraó e do seu povo, que teimosamente se recusava a obedecer às ordens de Deus de libertar os israelitas, apesar das 9 pragas anteriores. Aconteceu, e o quinto, aconteceu o estabelecimento da Páscoa. A praga instituiu a celebração da Páscoa, que é o Pessah, onde o sangue do cordeiro das ombreiras das portas das casas israelitas serviu de sinal para que o anjo da morte passasse por ela sem ferir ninguém, simbolizando a proteção e a salvação de Deus por meio do sacrifício. Hoje o sacrifício foi feito por Jesus, quem nos trouxe salvação completa. Em essência, a ação foi vista como uma justiça retributiva e o meio necessário para cumprir a promessa de Deus de libertar o seu povo e demonstrar a sua soberania ao mundo. Assim como Jesus é o nosso Cordeiro, que nos trouxe a salvação para o mundo. Deus é Deus, o seu plano sempre prevalece. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos tão gratos porque teu plano prevaleceu e nos trouxe lições importantíssimas através do povo de Israel, que viveu numa escuridão e viveu como prisioneiro do povo egípcio. Portanto, Senhor, assim nós também fomos prisioneiros do pecado. Jesus veio e nos libertou do cativeiro, assim como o Senhor libertou o povo do Egito do cativeiro. Levou anos para acontecer. E depois houve anos para o povo de Israel se encontrar com Deus. Assim nós também, Senhor, nós somos teimosos, somos inconsequentes e levamos muito tempo para reconhecermos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, queremos reconhecer o nosso pecado, queremos reconhecer a nossa indiferença em relação ao plano de Deus para as nossas vidas. Hoje queremos reconhecer e pedir perdão. E queremos dizer que o Senhor é o Senhor sobre as nossas vidas. E entregamos-nos a Ti novamente nesse dia, para que o Teu plano se cumpra em nossas vidas, como se cumpriu no povo de Israel. Quando entrar na terra de Canaã, levou anos ainda, mais 40 anos, para que entrassem na terra de Canaã. Senhor, ajuda-nos em nossa teimosia, para que nós possamos acelerar o processo em nossas vidas e que nós possamos, todos nós, concluir o propósito e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Deus é Deus. Amém e amém.